Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 24 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção rápida aqui de uma coisa que eu disse ontem. Eu falei que tinham vazado as renderizações 3D do Pixel 4 e Pixel 4 Plus, mas geralmente, né, o telefone maior é da linha Pixel é XL e não Plus. Muito obrigado a todo mundo que me deu esse toque, né, ontem lá no Twitter ao longo do dia, e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que anunciou que vai colocar lá uma série de conteúdos infantis para estrear até o fim do ano aí na plataforma. Ela disse que no total vai estrear 7 produções, dentre elas uma derivada de Como Treinar Seu Dragão, feita pela DreamWorks. E esses conteúdos, né, que são voltados para crianças de 2 a 6 anos de idade, vão estrear na Netflix Kids, que é um pedaço da plataforma, claro, né, voltado para crianças. Esse anúncio está chegando logo depois da Netflix ter registrado a primeira queda em parte de assinantes, né, pelo menos nos Estados Unidos, aí, desde que entrou nesse mercado de streaming, e não por coincidência, né, tá chegando também antes do lançamento aí do próximo grande concorrente da plataforma, que é da Disney, né, com o Disney Plus, que tá para estrear. E enquanto isso, aqui no Brasil, aconteceu um vazamento de mais de 250 GB de arquivos e documentos digitais de correntistas lá, especialmente do Banco Pan, que era o Pan-Americano. Então, dentre as informações expostas, estavam contratos, carteira de habilitação, RG e CPF, tinha o lerite, contra-cheque, também comprovante de endereço, e no total, né, eram mais de 1 milhão de documentos que estavam expostos lá no servidor que estava sem proteção para conseguir acessar. Aí, quem deu essa informação foi a publicação The Hack, que foi avisada por uma equipe de pesquisa chamada Data Group, e a matéria falava, né, que esse servidor acabou ficando inacessível depois que foi descoberta aí essa falha. A boa notícia é que não existe ainda, né, nenhum sinal aí de que esses arquivos tenham sido extraídos lá do servidor, porque pelo menos por enquanto ninguém está circulando, né, veiculando aí esses documentos nessas partes mais escuras da internet. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Uber anunciou que está mudando um pouco lá a interface do aplicativo por aqui para evitar, né, que o pessoal entre no carro errado lá por engano. O que rola é que a interface do app da Uber agora está começando a mudar um pouquinho, né? Dá mais destaque lá para foto do motorista, placa do carro e modelo também do veículo, e junto desse pedaço da interface, ela tá mostrando também um lembrete, né, para a pessoa checar esses dados antes de entrar no carro e não depois, né, quando for tarde demais. E ainda sobre a Uber, ela tá começando a testar nos Estados Unidos um plano de assinatura que vai custar até $25 por mês, dependendo lá da cidade da pessoa. Esse plano tá dando desconto em trajetos, zero a taxa de entrega do Uber Eats, também dá crédito, né, para usar bicicleta e patinete da Jump, que a Uber comprou não faz muito tempo, e além disso, ele também deixa o cliente cancelar um pedido de trajeto sem custo, né, independente de quanto tempo faz que ele chamou aquele carro. Aí, comentando essa novidade, a Uber explicou que essa assinatura aí, chamada Uber Pass, uma evolução do Uber Ride Pass que ela lançou no ano passado, que só tinha relação com os carros da empresa, e essa tem mais coisa, né, tem também parte do Uber Eats e patinetes e bicicletas também para quem for usar. Agora, já que eu tô falando sobre o mercado de transporte, deixa eu comentar que a Tesla desistiu de processar um crítico da empresa, porque o juiz do caso pediu provas lá contra a pessoa. O que rola é que a Tesla estava acusando um cara chamado Randeep Hoti de ter tentado atropelar um funcionário dela em abril, e lá em abril mesmo, a Tesla pediu uma ordem de restrição aí contra essa pessoa, né, que é um investidor bem famoso aí por ser bastante crítico da empresa do Elon Musk, e processou o cara logo em seguida. Aí faz umas 2 semanas, o juiz do caso pediu para a Tesla mostrar provas, né, contra lá a pessoa que ela estava acusando, e a Tesla agora desistiu de processar o cara, ao invés de mostrar as provas. Aí, perguntada sobre isso pelo The Verge, a Tesla falou, né, que tem áudio e vídeos também da coisa toda, mas ela preferiu não seguir em frente aí com esse processo, né, porque ele ia também acabar expondo os funcionários lá da empresa. A Tesla explicou também que não queria, né, que essas provas aí se tornassem de domínio público e por conta disso, curiosamente, desistiu desse processo. E enquanto isso, na Huawei, ela realmente demitiu, né, pouco mais de 600 funcionários da subsidiária dela dos Estados Unidos, que é a FutureWay. A FutureWay, para quem não conhece, né, é uma central de pesquisa que ela tem lá nos Estados Unidos, que agora vai contar só com uns 250 funcionários. E a Huawei comentou que mandou mesmo esse pessoal embora como reflexo da restrição lá que o governo americano impôs contra a empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que para surpresa de ninguém, colocou em risco lá a segurança de quem usa o Messenger Kids. O Facebook lançou o Messenger Kids nos Estados Unidos lá em 2017, com a promessa de que ele ia ser um jeito seguro, né, de crianças conversarem só com amigos autorizados lá pros pais, mas claro, né, que o Facebook quebrou essa promessa. Isso porque uma falha no sistema deles lá de conversas em grupo deixou as crianças conversarem com completos desconhecidos, o que é um problema, né, que o Facebook falou que não sabe desde quando estava acontecendo. Aí, para piorar, o Facebook tentou esconder isso, né? Só entrou em contato com os pais lá afetados pela situação e mandou um e-mail que acabou caindo no The Verge, né? Que publicou a coisa toda. Aí, perguntado sobre isso pelo The Verge, o Facebook confirmou, né? Que o Messenger deixou sim as crianças conversarem lá com desconhecidos, sem autorização, sem a ciência também dos pais, e disse ainda que corrigiu já a situação que afetou só o grupo pequeno de crianças. E ainda sobre a empresa, o Washington Post fez uma matéria que mostrou, né, que tanto o Facebook quanto o Instagram também já estão repletos de golpes envolvendo lá a criptomoeda Libra, que nem foi lançada ainda, né, pelo Facebook. Aí os perfis desses golpistas estão levando o pessoal para fora do Facebook, né, para sites que fingem ser oficiais da moeda Libra, que prometem coisa tipo desconto na compra da criptomoeda ou reserva do nome, né, que a pessoa conseguiu usar lá a Libra. Esses golpes estão aparecendo justamente no momento delicado, né, que o Facebook está tentando aí passar uma imagem de segurança e confiança também, enquanto prepara o lançamento da criptomoeda. E aí, informado sobre isso pelo Washington Post, o Facebook confirmou que deletou as contas identificadas lá pelo jornal. E enquanto isso, no mundo da Apple, a empresa contratou Steve McManus, que era vice-presidente de engenharia da Tesla. Ele vai passar a ocupar um cargo de diretor sênior na Apple, mas nem ele nem a Apple também, né, quiseram falar o que exatamente que ele vai fazer por lá. Antes de trabalhar na Tesla, ele já tinha trabalhado também, né, para Land Rover, para Bentley, Jaguar e Aston Martin. Então o pessoal tá achando, né, que ele vai ter uma relação aí com o projeto automotivo da Apple, que é o projeto Titan, né, que não sai do papel por enquanto. E falando em projetos da Apple, ela patenteou um headset imersivo que funciona tanto com realidade aumentada quanto com realidade virtual. A patente desse headset de realidade mista prevê rastreamento de objetos e também prevê aplicação de elementos 3D sobre o ambiente lá do usuário. A Apple descreve umas câmeras que são embutidas, né, na frente lá do headset, que capturam o ambiente todo em alta resolução e depois mostra o ambiente em tempo real, né, lá pro olho do usuário, dentro do headset, e eles conseguem assim aplicar elementos 3D parecendo, né, que estão no ambiente lá de verdade. Alguns sensores complementares aí desse headset também conseguem medir umas distâncias, né, posições também de objetos lá para aplicação do elemento 3D ficar ainda mais realista. E caso você queira saber mais aí sobre essa patente, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, o Wall Street Journal comentou ontem que ela está num papo avançado já com a Intel para conseguir comprar a divisão de chips móveis lá que ela está vendendo. O que rola é que não faz muito tempo, né, eu até comentei por aqui, a Intel abriu um leilão das tecnologias dela, de patentes também lá de conectividade 5G, também conectividade geral para celular, e pouco tempo depois, na semana passada na verdade, ela falou que estava pausando o leilão para conversar só com um potencial comprador, né, para vender lá a coisa toda. A especulação do mercado é que esse comprador era ou a Apple ou a Qualcomm, né, que estavam bastante interessadas em comprar a coisa toda, e parece, segundo o Journal pelo menos, que esse comprador é realmente a Apple e não a Qualcomm. Aí o Journal comentou, né, que no total essas patentes todas aí vão somar coisa de $1 bilhão para a Apple comprar, e eles falaram ainda que é possível que na próxima semana o acordo já seja anunciado entre as duas empresas. E enquanto isso, no mundo do iOS, deixa eu comentar que pintou recurso bem útil, né, com a chegada da versão 12.4 aí do sistema. O que rola é que a partir de agora, né, dá para configurar um telefone novo lá a partir de um telefone usado, só deixando um telefone próximo ao outro e não mais ter que fazer pelo iCloud, né, restaurar pelo iTunes. Era um processo meio chato, agora direto lá de um telefone para o outro. A opção de fazer essa transferência direta de dados aparece lá quando o usuário está configurando um iPhone novo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre iPhone, encerrando aqui o episódio de hoje, deixa eu comentar que o nosso amigo programador Guilherme Rambo publicou ontem no 95 Mac o que ele sabe já a respeito dos próximos iPhones. Ele falou que, segundo as fontes dele, né, a Apple vai lançar três modelos que são substitutos do iPhone XR, XS e XS Max, e a câmera traseira da evolução da linha XS. É mesmo esse quadrado grandão, né? Bem feio também, que tá aparecendo nos mockups aí, que estão circulando na internet. O Rambo comentou que essa terceira câmera que vai pintar nos iPhones vai trazer um recurso, né, que se chama Smart Frame, e o que ele vai fazer é permitir que o usuário consiga ajustar enquadramento, né, tanto de uma foto quanto de um vídeo, na pós, né? Tirou a foto e depois ajusta lá enquadramento. Isso vai acontecer porque essa terceira câmera é grande angular, então esse essencialmente, né, a pessoa vai conseguir fotografar um pouco além lá do limite da câmera normal. Então, depois da foto ter sido tirada, o usuário vai ter um tempinho, né, para conseguir ajustar enquadramento lá, para incluir um objeto, né, uma pessoa também que possa ter ficado lá metade para fora do quadro. E por fim, o Rambo comentou também que depois de um tempo a Apple vai deletar esses dados, né, coletados a mais por questões de privacidade. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!